podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Muito bem, recebendo aqui o presidente do Sindisan, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgotos do Estado de Sergipe, o Silvio Sá. Silvio, bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia, Paulo, bom dia, Fabiana. Prazer estar aqui novamente nessa casa. Aqui à disposição para a gente bater um papo para todos os seus ouvintes.
A satisfação é nossa. Meu caro Silvio Sá, depois que houve essa concessão dos serviços de água e esgoto da Désio para a Iguá, muitas reclamações surgindo por parte da população sergipana, questão de falta de água, cobranças indevidas. Como é que o Sindicato está acompanhando todo esse processo e o comportamento desta nova empresa aqui em Sergipe que está administrando a questão de água e esgoto? Esgotamento sanitário.
Então, Paulo, hoje a situação do sindicato, a gente está observando tudo isso de camarote, porque durante 3 anos que houvesse o leilão e essa assinatura de contrato de concessão, o nosso trabalho de esclarecimento à população a gente fez. Em mais de 200 entrevistas em emissoras do estado aqui, que é o menor estado da federação, e a gente sabe que o alcance é em todo o estado e praticamente todas as emissoras, tirando as comunitárias. E nós trazíamos alertas de onde já tinha acontecido esse tipo de concessão, como em Alagoas, no Rio de Janeiro, no Amapá, e os resultados eram negativos. A gente acompanhava a imprensa desses estados e a população não tinha resultados positivos e nem os investimentos necessários, como tinha sido feito vendido essa imagem. E o governo do estado e Milton Andrade, propriamente a pessoa que tocou à frente todo esse processo, fez uma propaganda muito bonita.
Ô Silvio, pois pronto, não. Você falou uma coisa importantíssima.
Pois
porque
não.
Assim, há quem diga que o culpado, vamos colocar, tem nome, as coisas precisam ter nome, que Milton Andrade foi uma das pessoas responsáveis pela mudança do pensamento do governador. Eu vou trazer uma fala do governador ainda quando ele era deputado. Eu queria que você ouvisse e realmente o que você tem a dizer baseado. Isso, Fábio Mitidieri disse quando era o deputado Fábio Mitidieri, quando se tratava das privatizações de empresas dessa natureza. Vamos ouvir o então deputado Fábio Mitidieri. O que ele dizia sobre o que aconteceu aqui em Sergipe, aliás, acho que ninguém tem bola de cristal, mas Fábio já dizia, já falava em prejuízo. Vamos ouvir?
Fala, meu povo, estamos aqui na Câmara dos Deputados nesse momento, onde já está se iniciando a votação da lei de privatização das empresas de saneamento. Eu sou contra esse projeto, eu não vou colaborar com a privatização da DEL, eu acho um retrocesso. As empresas privadas não irão levar água para os povoados mais distantes, para aqueles municípios que não são lucrativos. Elas vão, obviamente, querer o filé, querer Aracaju, querer Itabaiana, Estância. Quem vai ter que levar água lá para Pedra Mole, para Itabi, para os municípios mais distantes, povoados mais distantes, povoados menores, cidades menores, vai ter que ser o governo do estado que vai arcar com essa conta. Eu não vou colaborar com isso. Vejo esse discurso muito bonitinho e que privatizar as coisas não tem para melhorar. Mas não é assim na máquina que a gente vê, e eu não posso colaborar com a privatização da DES. Eu digo, não é esse projeto, já estaremos votando.
Nada como o tempo que é o senhor da razão. O que mudou? Aí você citou o nome de Milton Andrade. Ou seja, alguém, não é? Alguém fez com que o governador mudasse de ideia. Você atribuiria isso a Milton Andrade?
Então, Fabiana, Paulo e ouvintes, que discurso bonito. Era o discurso que a gente trabalhava ali ainda em nível federal, essa luta para que não fosse aprovado o projeto de lei 14.026, que é o projeto do novo marco regulatório do saneamento. Ele citou ali o nome da cidade de Itabi, porque
ali
cinco,
ele foi
dias,
coerente.
5 dias antes, sim, porque é uma cidade pequena, que não dá retorno lucrativo, nós temos 5.500 habitantes. E, coincidentemente, é minha cidade 5 dias antes, o deputado federal recebeu a minha pessoa no gabinete dele. Olha como a memória dele ainda estava ativa diante da conversa que teve com a gente. E quando nós saímos do gabinete dele, a gente disse, um propenso candidato ao governo do estado. Que defesa bonita. O discurso é esse. e hoje ele está sofrendo as consequências, mesmo não tendo votado a favor, mas mudou de opinião, de decisão. Está sofrendo na pele. Eu imaginava que o governador dizia, imaginava, como o governo do estado é o maior acionista do estado e a Deso tem a responsabilidade minha por conta de 99% das ações, eu tiraria um peso da responsabilidade do serviço precarizado que a Deso tinha, da cobrança da população, dos usuários, da imprensa, da classe política. Mas não, como envolveu muito dinheiro, a população está em cima dele, de Milton Andrade, dos deputados da base aliada, porque fizeram uma propaganda muito fantasiosa e os resultados, como o Paulo fez aqui no primeiro questionamento, 8 meses de Iguá à frente da prestação de serviço, mais 4 meses de operação assistida, um trabalho paralelo com os trabalhadores da Deso, 1 ano já se passou e a gente está vendo muita reclamação, até de deputados da base aliada. O governador, quando é questionado, já transfere a culpabilidade para os prefeitos, que também deram anuência da venda da concessão de serviço do Deso. E Milton Andrade, o dirigente da Desenvolve Sergipe, foi quem tocou todo esse processo e realmente foi um leilão que superou as expectativas. A previsão do arremate inicial era de 2 bilhões e a Deso foi vendida por 4 bilhões e meio, a parte de distribuição e coleta e tratamento de esgotamento sanitário.
Aí a gente imagina uma concessão...
por 35 anos.
Isso, uma concessão que tem uma conotação de privatização. Hoje o que o sergipano sente lá na ponta, as contas chegam, muito altos valores, e nós temos de fato toda essa situação... envolvendo uma estrutura que não está mudando. Qual que é o papel do Sindsan nesse momento?
Então, ainda fazer o trabalho do papel social, né? Como eu disse, como esse contrato de concessão não volta atrás, a gente agora ainda pensa na população que está inserida no Cade Único, no BPC Loas, que a gente ainda diz, procura os canais de atendimento, os postos de atendimento da Iguá, para solicitar a tarifa social. Hoje, praticamente, é esse trabalho. Agora, ainda a pressão política a gente está observando, o trabalho nosso e da população. Em 10 dias, a gente viu 2 situações que o governo do estado ficou acuado. Primeiro, aquela projeto, uma resolução lá da Alese, que dava autorização para cobrança de pedágio, de valores e... como é que se diz? Manifestações populares que passassem por rodovias, peregrinação, arrastões, e recuou, voltou atrás, pressão popular e política. E nessa última semana, a questão da resolução da portaria que a Grese autorizou, 70 infrações que a Iguá poderia tomar decisões para a população, para os usuários. Pressão política, pressão da política de oposição, o nosso trabalho sindical e da população, o governo recuou suspendendo essas cobranças. Até quando? O pior que está no contrato, e é bom a gente fazer os devidos esclarecimentos. Eles já estão até dizendo, se tiver um poço, primeiro tem que saber para quê. Primeiro ele tem que saber para quê.
Ô Silvio, você tem aí em suas mãos, certo. Inclusive está grifado, sim, a portaria que antes estava em vigor. O governador falou no final de semana que ele não trabalha na Iguá, que ele trabalha, que ele é governador, que ele tem a Agrese, portanto. E foi a portaria da Agrese que caiu. Exatamente essa portaria que diz que está aí na sua mão. Marcado, bonitinho, poço artesiano, outras origens, ou seja... O governo está, de fato, governando ou está desgovernado? Porque 2 portarias cair em menos de uma semana, será que o governador está ciente daquilo que primeiro assina, do que primeiro se autoriza e depois tem que fazer imediatamente uma portaria derrubando tudo aquilo ou sendo desdizendo no popular aquilo que disse?
Então, agora, eles já estão cientes, já divulgando para a imprensa. Se tiver um poço e essa água de uso de sanitário, de banho, de lavagem de roupa estiver conectado à rede coletora de esgoto, vai ser taxada a cobrança de esgoto. né? É como eu disse, para você ter um poço artesiano, você tem que ter autorização e outorga através da Direção de Recursos Hídricos do Estado. Até 2 mil litros por hora, esse poço não é cobrado. Acima desse volume, ele será taxado. Mas com relação ao governo, vem mais coisa por aí, Fabiana e ouvintes. Vem mais coisa por aí. Depois desse contrato de 3 anos, que só pode ter o reajuste tarifário da tarifa, né, através da inflação, vai vir a cobrança do reequilíbrio econômico-financeiro, revisão tarifária, por conta de erros consistentes no contrato de concessão. Foi divulgado isso para a população? Não. E eu já vou dizer uma delas. A população que o Estado, através do IBGE, do Censo Demográfico de 2010, projetava a população no Estado de Sergipe um crescimento populacional de 15%. Só aumentou 5%. Erros grotescos. Ou seja, a Iguá imaginava que teria um superávit em cima da população, que haveria aquele crescimento. Foi de 5%. Essa situação, a Iguá vai pedir reequilíbrio econômico-financeiro junto à Grécia. E, com certeza, como aconteceu no Rio, vai vir percentuais maiores de reajuste tarifário.
Então, quer dizer
acima da inflação.
Ou seja, quando pode esperar aumento na sua conta, a conta já está nas
alturas. Esses 3 anos está amarrado o índice de inflação, mas a partir daí pode aguardar. Que fique gravado essa entrevista minha hoje, para no futuro breve estar acontecendo tudo isso.
Muito bem, estamos conversando com Silvio Sá, que é o presidente do Sindissan, o Sindicato dos Trabalhadores na área de água e esgoto aqui no estado de Sergipe. Silvio, você, através do sindicato, tinha feito esse alerta que essa privatização da DESO poderia causar sérios transtornos à população, mais ainda do que já vinha causando com relação aos serviços, de certa forma, precários prestados pela DESO à época. A que interessou, na verdade, na sua concepção, essa privatização da DESO, essa concessão desses serviços da DESO?
Bom, primeiro, a agência Desenvolve Sergipe, quem tocou todo esse processo até a data do leilão, ela teve um percentual de 1% do montante.
Daria quanto hoje,
45 milhões.
Nos cofres da agência.
Da agência Desenvolve Sergipe. 1 bilhão e 900 nos cofres do governo do estado. 1 bilhão e 900 milhões fatiado para os municípios, proporcional à sua população. 10% para a DESO, para investimentos na estrutura de estações de tratamento, captação, perfuração de poços. E 200 milhões foram destinados ao PDV que aconteceu e que na nossa empresa quase 600 trabalhadores desligaram através desse PDV. Foi dessa maneira que aconteceu. Desse montante, 80% já foram depositados, 20% daqui a mais um ano e meio. E o pior que a gente ficou assim muito preocupado é que os prefeitos que aprovaram essa concessão em abril de 24, na última semana do exercício do mandato, de quem foi eleito, de quem não fez sucessão e de quem não foi reeleito, 60% em uma semana foram creditados nos cofres desse município.
E falando em prefeitos, o interessante, tem um caso bem interessante, né, Silvio, que esse projeto da DESO, da privatização, foi apresentado na Assembleia e foi aprovado pelos deputados. Porém, o líder do governo, Cristina Cavalcante, ele votou favorável a esse processo de venda da DESO, de parte dos serviços da DESO. Porém, ele, como esposo da ex-prefeita de Capela, não aprovou a venda do SAAI lá em Capela, não é isso?
Algo contraditório. E ele foi o relator do projeto lá na Lese para essa concessão de serviço da DESO. E por que para a DESO foi bom haver a concessão e para o SAAI de Capela, que tinha uma receita mensal de 500 mil, não seria interessante? Por quê? Porque envolveu pressão popular, pressão política e o nosso trabalho de levar esclarecimentos para a população. Até porque em todo esse trâmite desse processo, ninguém, hora nenhuma, mencionava a concessão integral A DESO foi parcial. A concessão integral do SAI Distância, São Cristóvão, Carmópolis e o de Capela. Capela ficou fora desse processo. Um fato inusitado foi a situação do SAI de Carmópolis, que era gerido, né, pela então prefeita Esmeralda, tia do governador, o vice-prefeito, primo do governador Iago França, não tirou o SAI e tinha toda a autonomia de tirar o SAI de Carmópolis desse processo, não o fez, perdeu a reeleição. Qual foi o ponto crucial? A venda do SAI de Carmópolis.
Agora, um ponto que vocês estão percebendo que a Iguá tem deixado muito a desejar é no sentido da contratação de profissionais. A DESO já tinha profissionais capacitados, qualificados, muitos deles foram demitidos e que poderiam ter sido aproveitados pela própria Iguá, coisa que não aconteceu. Você acredita que esses problemas que vem acontecendo é em decorrência também de falta de pessoas qualificadas, profissionais na área?
Eu até não culpo o quantitativo de efetivos que a Iguá tem. A imagem que foi vendida está em todas as entrevistas que Milton Andrade fez e o governador, que a empresa privada que vencesse o leilão criaria 7 mil empregos efetivos e 13 mil indiretos. Hoje a Iguá tem aproximadamente 500 efetivos. Agora, renovou o contrato com as terceirizadas, que acredito que chega aí a 1.200 trabalhadores. A DESO tinha...
Mas bem distante dos 7.000 prometidos pelo Milton Andrade, né?
Sim, sim, que eu até tiro a responsabilidade da Iguá, mas foi a propaganda, nós vamos gerar emprego. Os trabalhadores da DESO que se desligarem, que é um quadro técnico com experiência, seriam absorvidos pela empresa privada. Não tem 22 trabalhadores lá. E olhe que 10 são licenciados. E 12, 15 que pediram o PDV. E a meninada concursada da DESO, que imaginava, não, o PDV foi atrativo, eu vou pegar esse dinheiro e a Iguá vai me contratar. 150 jovens concursados foram no embalo do PDV. Mas com quê? Com a faca no pescoço. A depender do quantitativo de desligamento de trabalhadores da DESO, poderá haver demissões. Em 30 dias deram esse prazo de adesão. 150 concursados da DESO estão aí desempregados. E trabalhavam onde? Em estações de tratamento de esgoto, na área operacional, que a Iguá assumiu a prestação de serviço. Eles imaginavam, com aquela venda fantasiosa do governador, não foram contratados.
E com relação à tarifa de água, a perspectiva é que tenhamos aumento acima da inflação daqui a mais ou menos um ano, é isso, Silvio?
Não, mais dois, porque a Iguá já está um ano, durante 3 anos só haverá o reajuste inflacionário. Mas a partir daí haverá com certeza revisão tarifária.
E isso está previsto no contrato?
Está, por conta das inconstantes e erros de dados no papel, com o que a Iguá vem observando na prática. Tem acontecido isso. E com certeza, nos outros estados, como já houve percentuais acima da inflação, aqui no estado de Sergipe vai acontecer também. Um dado, no papel está lá dizendo que o município de Buquim tem 80% de cobertura de esgotamento sanitário. Não tem 20%. Por aí você tira. E outras situações. E nós trouxemos professores catedráticos aqui, inclusive foi no dia que a gente veio entrevistar aqui com vocês, que a gente fez uma convocatória para a imprensa para mostrar os erros que estavam inseridos nesse contrato. Então, ali continuou esses erros. Então, daqui a 3 anos, quando vier essas informações inconsistentes no contrato, a Iguá vai solicitar revisão tarifária e reequilíbrio econômico-financeiro.
Ô Silvio, nós vimos ao longo do tempo, e aí a gente pergunta, até para se fazer justiça, a Iguá encontrou um cenário, eu não diria um cenário de terra arrasada, mas encontrou um cenário bastante ruim. Tanto é que nós tivemos aí a quantidade enorme de adutoras rompendo, situações que deixaram, inclusive, o aracajuano, principalmente aqui na Zona Norte ou nas periferias, com lata d'água na cabeça. Isso foi feito, na sua ótica. Houve um sucateamento provocado com relação à Deso para que fosse bem visto esse investimento por uma empresa privada? Algo foi proposital para que, de fato, se trouxesse a Sergipe essa condição de hoje?
Com certeza, principalmente nos últimos anos. Um sucateamento deliberado, falta de investimentos, ingerência política, terceirização, tudo isso levou para que a população não tivesse um índice de satisfação com a prestação de serviços da Deso, né, precário, a classe política cobrando melhorias e pressionando o governo, e aí veio a estratégia da concessão num momento favorável para o governo, porque da maneira que foi feita esse comparativo de empresa privada com a estatal, tudo isso levou para a realização, a concretização do leilão. Mas, durante um ano, a gente também tem explicado com a questão de adutoras, de manutenção. A adutora de água bruta ainda é de responsabilidade da Deso, porque a Deso ficou com a parte mais onerosa, que é a captação de água bruta e o tratamento. Por que é que eu falo mais onerosa? Porque a conta de energia é nossa. Porque os custos em dólar de produtos químicos são nossos. Manutenção preventiva e corretiva dessa parte operacional que ficou com a Deso é nossa. E folha salarial ainda de 950 trabalhadores. O filé, que a gente diz, é a parte de distribuição e arrecadação. Atenção ao usuário. Agora, chegar esses dias, ouvi uma entrevista do Hamilton, que é o diretor da Agrese, dizer que a Iguá precisa ter mais humanidade, uma atenção melhor com o usuário, eles já estão sentindo incomodados. Já estão por conta de quê? Dessas notificações que estão chegando, da cobrança de quem tem poços artesianos, da maneira que já chegou com multas, inclusive, para serem pagas. Em uma semana, veja a repercussão negativa que foi para o governo e a Grese recuarem.
Inclusive, nós temos as cobranças, não é, William Fonseca? Nós temos pessoas fazendo o seu protesto, inclusive as redes sociais estão aí hoje dando voz e rosto para essas pessoas, que não tem problema nenhum botar a cara, botar a sua voz e, de fato, dizer que estão recebendo contas extremamente onerosas. E a gente tem cidadão aqui que pagava 200, 300 reais, chegando conta até acima de R$1.000, não é isso, William?
Atenção, governador Fábio Mitidieri. Olha, mês passado, R$396,43. Aí o doce de coco no lombo do pobre sergipano chegou foi agora, aí. R$604,76. Se prepare, viu? Meu amigo governador Fábio Mitidieri, dia 4 de outubro, quem sofre para pagar um talão desse vai lembrar de você. E pois, se você pensou que privatizou a Deso para trazer benefícios para o povo de Sergipe, você está botando, torando no lombo de um pobre que ganha um salário mínimo.
Eu tá vou aí, essa é uma das queixas, né, William? A gente tem também, está dizendo que é só as mulheres que reclamam? Não, as mulheres são gestoras dos seus lares e está aí, está sofrendo. Mas os homens também reclamam, porque afinal de contas todo mundo paga a conta.
Venho aqui, governador, hoje mostrar aqui a minha conta do mês passado. Foi R$ 234,00, que já era um absurdo pro governador. Eu pagava R$ 140,00 de água com a Deso. Depois que a Iguá sumiu, passou para R$ 240,00. Né? E eu já paguei R$ 234,00, mas esse mês, governador, veio R$ 427,00. E olha que aqui só tem eu, minha esposa e meu filho. Nós saímos de manhã, governador, e só retornamos às 18 horas. Eu não sei o que é que está acontecendo com a Iguá. Não é possível que ela queira tirar das costas de nós, trabalhadores, assalariados, os milhões que ela pagou ao governo do estado pela concessão de 35 anos.
Está aí, essa é a queixa. Tá vendo, no interior, na capital, as queixas elas estão em todo canto.
E a cobrança está sendo para cima de quem? Do governador. Aquele peso que no início da entrevista eu falei que ele tiraria de sua responsabilidade está voltando para ele. Por quê? Porque envolveu muito dinheiro e a propaganda foi muito bonita. E outra, água afeta a todos. Se por um lado, Hospital do Câncer, parabéns, Rodovias, aqui e acolá, parabéns. Festa, parabéns. Sergipe aqui, que está realizando aí em todos os municípios. Mas água afetou a todos. E eu tenho dito por onde eu tenho passado, Fabiana e Paulo, se até julho, agosto, os resultados positivos não tiver uma melhora numa situação dessa, vai ser o ponto de pauta crucial e que vai dificultar a reeleição do governador.
E já é letra até no carnaval. Já que estamos no carnaval, né? A gente aproveita e ouve a música que o povo está cantando. A música é boa, mas o sofrimento é grande.
Ah! Alô, Sergipe! Isso aqui é do povo pro povo. Sem água ninguém vive, viu? Abro a torneira de manhã. Só vem vento, só vem ar. O sol quente castigando. E a água não quer chegar. Todo dia a mesma ladainha. Hoje volta, pode esperar. Mas quem espera com sede sabe o peso de aguentar. Na caixa não tem um pingo, mas o papel sabe cobrar. Se faltou todo esse tempo, porque a conta vem maior.
Cadê essa água igual?
O povo quer se lavar. Sem água ninguém vive, mas a conta sabe chegar.
Cadê essa água igual?
Respeito o povo daqui. Todo dia falta água, mas a fatura tá aí. É balde, é lata, é improviso, na luta pra sobreviver. Mãe economiza cada gota, pra comida não sofrer. Promessa passa na TV, discurso vira refrão. Mas na torneira da favela, só tem seca e indignação. Se água é direito do povo e não mercadoria, sofre na seca, paga mais todo dia.
Cadê essa água igual?
Sergipe quer respeito. Água é vida, é dignidade, não é luxo nem enfeite.
Cadê essa água igual?
Chega de explicação. Queremos água na torneira, não só conta na mão. Na rua porque cansou de esperar.
Cadê essa água igual?
Levanta a mão quem já sofreu. Sem água em casa é desumano. Mas o
a letra é boa, mas o sofrimento é grande.
Acho,
Silvio,
que aqui no estado de Sergipe vai ser o hit do carnaval.
Já tá na boca do povo.
E é bom que se frise, não foi obra nem criação do sindicato, não. A base de oposição ao governo do estado. Três deputados estão incomodando. Três deputados hoje de oposição estão incomodando. Já encurralou a base aliada do governo. E eu soube que a CPI que Linda Brasil lançou para investigar esse leilão da concessionária, Luizão Dona Trump assinou. Mas pediu que aguardasse, que não sei o quê, que depois da repercussão que vazou. Muito pouca gente está sabendo disso. Linda, o Geórgio Passo e Marcos assinaram. E Luizão, por quê? Ele já está sentindo a pressão, porque foi um dos mais defensores da venda, da concessão dos Fisadés. Acredito que hoje o eleitorado dele está cobrando uma posição dele.
Paulo Gil, de lá de São Cristóvão, assinou também ou não?
Não.
Mas por quê? Ele não é da base da oposição ou já
não,
é situação?
Já é situação. Marcos Santana já, e o prefeito Júlio de Marcos já estão na
no projeto de reeleição do governador.
André costurou essa aliança. André Moura, que já era senador declarado. Rogério e André Moura já eram senadores declarados do prefeito Júlio de Marcos e de Marcos Santana, e André costurou essa união entre o governo e Marcos Santana.
Então o discurso de Paulo Júnior de antes pode esquecer, agora é outro totalmente diferente, né?
E Chico dos Correios do PT de Glória, que a gente também imaginaria que fosse assinar, não assinou.
Dá uma passadinha rapidamente aqui pelo WhatsApp. Tem ouvintes aqui se manifestando, interagindo conosco. Aqui o Samuel fala o seguinte: o Sindissan está de parabéns pela luta em prol de uma água de qualidade e que a população possa realmente pagar aquilo que ela usufrui. Infelizmente, depois dessa privatização, a coisa só piorou. Falta de alerta não foi. Ouvi outras entrevistas com esse mesmo senhor aí do Sindissan, aí no Jovem Pan, fazendo esse alerta antes das eleições. Aí eu pergunto a vocês, de quem foi a culpa? A quem interessou essa privatização? Quem saiu ganhando com ela? As perguntas que ele faz aqui. Outro ouvinte aqui, deixa eu ver. O telefone travou, Fabiana, vai no teu zap, Fabiana.
Aqui tem o querido turismólogo Paulo César, dando bom dia pra gente, bom carnaval pra você, Paulo César. Ele disse: estimada Santa Fabiana Ferrari, pessoas ligadas na PAN, carnaval em Sergipe acontece como em qualquer lugar desse nosso amado Brasil. Existe uma particularidade, revela que não é uma referência de sergipanidade, assim como são os festejos juninos. Fui no Rasgadinho, realmente única opção na capital, muito bem policiado, caravana de carros das forças de segurança, poucos banheiros, atrasos. Agora, essa de repasse de verba, sempre faz certo que ama brincar carnaval, ir para a capital da nossa querida Santa. Ele diz que a minha capital é Salvador. Ou então Recife, sim. De onde vinha o dinheiro para pagar as apresentações canceladas no Rasgadinho? Os nomes, entendeu? Ou quer que eu desenhe? Está falando das tais emendas, né? Questionando. Todo mundo quer saber de quem eram essas emendas, né, Paulo César?
Pois é. Aqui tem o Hugo. Bom dia. Quando o ex era presidente, fazia de tudo e pouco se falava. A escola estava muito bonita, foi muita emoção, diz aqui o Hugo. Outro ouvinte aqui, deixa eu ver se ele se identifica, é o Inácio. É bom dia, amigos da PAN, sobre o desfile em homenagem ao Lula, já virou bagunça, eles não estão nem aí. Já sabe que o sistema está dominado, um lado faz o que quer e o outro é censurado, assim é mole, né? Queriam saber o que era ditadura? Aí está, diz o ouvinte. Aqui tem o Francisco José também interagindo conosco. Bom dia, Paulo, Fabiana e ao presidente do Sindissan. Gostaria de saber dele se tem alguma previsão dessa taxa de 80% do esgoto sobre o valor da água ser reduzido, pois, pelo que a gente sabe, em outros estados os valores são menores. Mas acredito que se não reduziu quando a DESO estava no comando, imagine agora como empresa particular. Fica aí a pergunta para ele. Obrigado, Paulo. Parabéns pela entrevista. Outro ouvinte aqui fala o seguinte: bom dia. Depois que a DESO foi privatizada, o povo está achando ruim? Sejam bem-vindos à privatização. Menos qualidade e maior lucro. É a mensagem aqui do Emerson. Meu caro Silvio, aproveitando, te faço a seguinte pergunta. Quando a DESO estava no comando do serviço de água e esgoto aqui em Sergipe, eu lembro que numa entrevista você me disse, me parece que o maior devedor da DESO era o Estado. E era por aquele motivo que a DESO também não conseguia fazer investimentos para melhorar o abastecimento na capital e no interior. Hoje, com a privatização, aquela dívida que o Estado tinha com a DESO, será paga a DESO ou vai ser paga a Iguá? Como é que fica essa questão dessa relação do governo com a Iguá em relação a não pagar os serviços prestados?
Então, enquanto a DESO prestava serviço, né, enquanto empresa pública, a gente tinha informações que o governo do Estado tinha 80 milhões de dívida dos órgãos públicos, dos prédios por creches, escolas, né, inadimplência no pagamento. Até porque era o maior acionista, ele tinha essa prerrogativa. Agora, com a empresa pública, privada, não. As contas vão ter que estar em dias e se não, pode haver situações também de supressão. De que maneira agora vai ser esse diálogo entre empresa privada e cobrança? E a DESO, ainda assim, deu 60 milhões de lucro no primeiro ano da gestão do governador Fábio Mitidieri. E, recentemente, foi até solicitado autorização do Conselho de Administração lá da DESO, 30 milhões de repasse de lucro da DESO. Como ele disse, como parte do serviço foram para Iguá e a DESO me deu um lucro de 60, como agora ela tem menos prestação de serviço, menos despesas, eu quero 30 milhões de dividendos da DESO para o governo do Estado. O que nos chama a atenção, uma obra aqui numa região crítica, o Guajará. Esses dias a gente soube, a Iguá está investindo acho 52 milhões no esgotamento sanitário, o governo do Estado levando a rede de distribuição de água e a prefeitura vai fazer a pavimentação. Por que não fez isso enquanto a Deso estava à frente? Essa obra de curralinho da adutora, da estação de tratamento lá para reforçar Poço Redondo de Monte Alegre, era projeto nosso. Está sendo concluído agora. E outras obras, os projetos que estavam prontos para execução, não foram levados à frente da Deso. Estão sendo tocados hoje para a empresa privada ter seu ponto positivo de investimento. Mas tudo projeto pronto que a Deso tinha, mas não pôs em prática.
Aqui tem ouvinte elogiando o papel da Jovem Pan, sempre na trincheira e defendendo os interesses da população. É porque no caso da Jovem Pan, a Jovem Pan é isenta. A Jovem Pan pertence ao Grupo Lomos de Comunicação, não anda no bolso de ninguém, né? Então a isenção de poder defender o direito coletivo. E quando se fala da Deso, o que mais estranha é que agora ela está dando lucro, então quer dizer que agora ainda querem dividendos, Silvio?
Então,
você acabou de falar uma coisa importante, porque o motivo para que ela fosse vendida, para que fosse feita essa concessão, é que ela não dava lucro. É, muito pelo contrário, ela dava prejuízo, ela estava quebrada. Então, agora já tem até dividendos?
Então, e a Deso, um estudo da consultoria FIA, demonstrou que a Deso tinha capacidade econômico-financeira para investimentos. Foi declarada a 13ª melhor estatal do setor de saneamento do Brasil. Então, eram números que nos orgulhavam, né? Mas agora, essas metas de universalização que a Deso não cumpriria até 2033, 99% de água tratada, 90% de cobertura de água e esgoto, eu já estou dizendo a todo mundo, Fabiana, pode acreditar aí, Paulo, 600 povoados do Sergipe estão fora da área de concessão, fora de responsabilidade da Iguá levar investimentos. E como é que esses percentuais vão ser atingidos?
Ô Silvio, então aquilo que o então deputado Fábio Bitigeri falou era verdade.
Sim.
Ele sabia que era verdade,
sim,
que do filão eles teriam interesse, mas exatamente essa condição que você trouxe agora é exatamente o que está se materializando. Será que ele esqueceu?
Eu não entendo. A Iguá só tem responsabilidade de investimentos onde ela pegou a estrutura hoje da Deso. A partir daí diz, não, os investimentos vão ser aqui, aqui, aqui. Qualquer um outro povoado que diz, está fora da área de concessão. A resposta vai ser curta e breve.
Então, antes de vender, ele falou a verdade, que só se interessariam pelo filé.
Isso.
Mas foi ele mesmo que trabalhou para que o filé fosse dividido só na mesa de quem já tinha.
Exatamente. Quem vai querer levar água para Pinhão, para Itabi,
falar.
Minha cidade.
Vamos trazer de novo essa fala, William, que é porque senão vai ficar dizendo, pensando que é a gente que está falando. Não, era
o
Fábio.
O discurso é esse.
Era o governador Fábio que dizia que ninguém ia ter interesse. Você acabou de trazer,
sim,
aí lugares que não melhorou em nada. Ou seja, antes Fábio estava falando a verdade. Vamos ouvir, William.
Fala, meu povo, estamos aqui na Câmara dos Deputados nesse momento, onde já está se iniciando a votação da lei de privatização das empresas de saneamento. Eu sou contra esse projeto, eu não vou colaborar com a privatização da Deso, eu acho um retrocesso. As empresas privadas não irão levar água para os povoados mais distantes, para aqueles municípios que não são lucrativos. Elas vão, obviamente, querer o filé, querer Aracaju, querer Itabaiana, Estância. Quem vai ter que levar água lá para Pedra Mole, para Itabi, para os municípios mais distantes, povoados mais distantes, povoados menores, cidades menores, vai ter que ser o governo do Estado que vai arcar com essa conta. Eu não vou colaborar com isso. Vejo esse discurso muito bonitinho e que privatizar as coisas vão tudo melhorar, mas não é assim na que a gente vê. E eu não posso colaborar com a privatização da Deso. Eu digo, não é esse projeto, já estaremos votando.
Pois é, a gente fica até sem palavras, né? Já que ele já explicou, tudo mudou.
Então, e agora, de quem será essa responsabilidade de atender essa comunidade? Porque muitas comunidades têm aquele sistema que a própria povoado, associação de moradores, é quem faz. Tem um poço, aí você diz, a água é tratada, é água bruta, um poço artesiano e distribui, cadê aí a qualidade? Onde tem salinização, quem é que vai colocar um dessalinizador? Vai colocar um chafariz? Quem é que vai fazer isso? Aí ele pode até muito dizer, não, o governo do estado tem 1,9 bilhão, nós vamos fazer esses investimentos para depois entregar para a empresa privada. Ó, eu investi, eu levei a água, agora cobre você, empresa privada. Aí é muito bom.
A água é um direito de todos, né, Silvio? E aí, como é que vai ficar a situação dessas pessoas em que a Iguá, por exemplo, não pretende levar água e esgoto porque para ela é...
Está fora da área de concessão e dá prejuízo. Está lá no contrato.
E como é que fica a população?
Desassistida. Tomando uma água de cisterna, de uma fonte, de um poço Amazonas, que é aqueles poços de 8, 9 metros que você pega água num balde. Vai ser dessa maneira.
E essa população tem que botar isso na conta de quem?
Do governo do estado, que não está levando água tratada. É, vai ser uma água de chuva que vai encher sua cisterna. É água tratada, tem desinfecção. Você está vendo como são as coisas? Está complicado. Eu sei que um ou outro povoado são pequenas casas ou não tem viabilidade técnica. Mas se... pronto, eu vou dar um exemplo. Nova Descoberta aqui em Itapuranga. Não era de responsabilidade da DESO. É de quem? Do município. Com que dinheiro vai manter? Vai levar água tratada para essas localidades? Aqui, Pinga Fogo, em General Mainá, a DESO não atendia. A empresa privada não vai ter. Siririzinho, não tem água da DESO. A Iguá vai levar? Não. Olha lá, prefeita, cobrando do governador, me dê ajuda, porque eu não tenho estrutura... de dar água para a minha população de Siririzinho. E aí vai. E aí vai. São muitos. No sertão da gente tem aquelas adutoras integradas de água, né, de água tratada, tem a ramificação para os povoados. Essa aí já está a estrutura pronta, é de responsabilidade Iguá. Por menor que seja. Mas foi o quê? A estrutura deixada pela DESO. Ah, me diga tal povoado. Não, deixa eu olhar aqui na lista. Não está na área de concessão. Não é de minha responsabilidade. Vai ser dessa maneira.
Ô Silvio, a perspectiva, a depender do andar da carruagem, como a Iguá se comporte daqui para frente, desse contrato ser desfeito, ou isso é praticamente impossível?
Eu acho difícil, não vai acontecer. Agora, a Iguá tem prerrogativa daqui a 2-3 anos, se ela disser... eu fiz um investimento alto e não vi a possibilidade de reaver todo o montante previsto de investimentos. Ela pode até negociar para uma outra empresa privada, de maior capital financeiro internacional. Pode, uma BRK, uma EGEA, como surgiu até um comentário lá no Rio de Janeiro da Iguá repassar os serviços para a EGEA. Que é uma multinacional com muito mais investimentos, né? Capital. Então pode acontecer. Me dê o que eu paguei, me dê um superávit e assuma o Estado de Sergipe. Pode, pode. Porque eu digo a todo mundo, a Iguá atua no Rio de Janeiro, dois bairros nobres, Jacarepaguá e Barra da Tijuca.
O cara só pega filé.
Duas cidades lá, Patido Alferes e Miguel Pereira. Pronto. A Iguá no Rio... atua assim. Mirassol, Atibaia, Pindorama, lá em São Paulo. Cidades de DH elevado. Cuiabá, a capital do agronegócio do Mato Grosso. A Iguá está lá. E Sergipe? 400 mil famílias no Cade Único. E DH baixo. É outra situação, é outra realidade financeira. Tudo bem, nós estamos no menor estado da federação, que poderia ser um estado de excelência no setor de água e de saneamento, de coleta e tratamento de esgotamento sanitário. E a empresa privada com capital do Canadá, olhe onde está chegando. É outra situação, vai ter muita dor de cabeça. Não vai ser fácil. Está vendo quando fazia o comparativo de água e energia? Olha aí, que a coisa... Outra, eu estou percebendo, antigamente quando eu ia defender a DESO enquanto empresa pública, quando eu ia para um debate, a quantidade de ligação que chegava era para falar mal da DESO. Hoje é o contrário, Paulo, e o sindicato não incentiva ninguém, não manda foguetinho para assessores para ligar para as emissoras e diz, fale mal da DESO, como faziam. Hoje eu não falo para ninguém. Chego aqui, pode abrir aí para você ver a quantidade. É o contrário. Você está vendo o tiro no pé?
Exatamente. Meu caro Silvio, para a gente concluir com a mensagem que você deixa à população sergipana que está passando por essas dificuldades.
Hoje a gente, como Fabiano, eu falei agora há pouco, o trabalho social que o sindicato ainda leva e fazia anteriormente para com a DESO, empresa pública. Quem estiver inserido no Cade Único, que são muitas famílias, procure o SEAC, os canais de atendimento da Iguá, e vá lá cobrar a tarifa social, fazer sua solicitação, seu cadastro para receber a tarifa social, que vai pagar 50% da tarifa. É o benefício social que o sindicato hoje está levando para a população. Agora, no interior, você que está sofrendo, cobre do seu deputado que aprovou essa venda, dê dor de cabeça a esse povo, porque tem muito deputado que não leu as 6 mil páginas de um contrato desse, que não sabia detalhes que estavam lá inseridos, e agora estão preocupados, já fazendo até vídeo criticando o trabalho da empresa privada, deputado da base aliada. Então, procure seu benefício social, vá solicitar a tarifa social.
Perfeito. Silvio Sá, presidente do Sindicato, muito obrigado por sua presença aqui, por esses importantes esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho, Silvio.
Obrigado, eu que agradeço a segunda oportunidade que estive aqui. Estou à disposição quantas vezes vocês quiserem. Um abraço, Fabiano, um abraço, Paulo, e a todos os seus ouvintes.
Forte abraço, Silvio. Bom carnaval para você.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.